Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Intercorrente com estes sucessos, instituiu-se, por cédula real de 1 de agosto de 1776, o vice-reinado das províncias do Rio da Prata e de Charcas, ou, como te chamou depois, de Buenos Aires. Atender-se-ia melhor à verdade histórica, dizendo com o visconde de Porto Seguro, vice-reinado e capitania geral de todas as províncias da audiência de Charcas. Admita-se, porém, que devesse erigir-se, como se erigiu, a sede do novo governo, naquele antigo porto da jurisdição de Trinidade. Ele estava no limiar dos domínios castelhanos cisandinos, e pela sua própria situação, na foz do grande rio, que os ladeava pelo oriente em cerca de 400 léguas, centralizatou a todas as comunicações marítimas com a metrópole. Além disto, as contendas, e que se reiam em Mato Grosso e Bolívia, velavam-se, de algum modo, perdendo-se nos recessos de longínquos cenários sertanejos, ao passo que se distinguiam, mais vivas, a orela do continente onde a viram-me, desde 1762, com a tomada da colônia do Sacramento, uma feição ruidosa e teatral. De fato, nas largas faixas de terrenos fronteiros a Buenos Aires, que debruam Bama banda oriental do estuário platino e se desatam em plainos desimpedidos, ondulam albabardões pelo reverso das coxilhas, até a ponta extrema de Maldonado, expande-se o mais concorrido campo de manobras das nossas campanhas coloniais. Não as recordaremos. Conhecem-se-lhes as formas várias e revoltas, e sabe-se como irradiaram, depois, vertiginosamente, para o Nordeste. As disparadas das cavalarias tumultuárias estenderam-nas até ao Rio Grande, onde se inaugurou o tirocínio militar, bravio dos gauchos. Os combates, dispersos em recontros, séries multiplicados e cântanos por vezes. A coragem e a destreza, a celeridade e a força, harmonizam-se à maravilha naqueles esplêndidos torneios, que se alonam nos arrancos das carreiras impetuosas, ou regiram e tumultuam, entrecruzando-se nos torcicolos das escaramuças, sobre as arenas desafogadas do Pampa. Mas raro um desfecho decisivo ultima-os. A unidade da luta extingue-se, esparsa, nas façanhas individuais. Em toda aquela agitação não se vê um soldado. Vê-se em heróis, entendem-lhe heróis, generais de si mesmos, exercitando, aforradamente, as suas tendências num regime de cavalheirescas tropelias, que formaram, desde há muito, naqueles lados, uma espécie curiosíssima do romantismo da guerra. A robusta infantaria espanhola, nascida da disciplina de O'Reilly, e os admiráveis terços portugueses, endurados pelo conde de Lippe, ali contramarcharam longo tempo, vacilantes e inúteis, partindo-se-lhes a retitude militar nos giros estonteadores dos entreveiros. A nova tática, nascida da velocidade e do deserto, anulava-os. Desencadeava-se em cargas impetuosas e recos repentinos. Defini no choque violento das lanças e na fugacidade das patas dos cavalos. O problematizava todos os triunfos. E veio desde aquela quadra a da independência, invarial, com os seus desenlaces imprevistos e efeitos às vezes paradoxais, dos combates dos platônicos de Dona Jorge até a nossa inescável vívio vitória perdida de Ituzaingó. Ou até aos nossos dias, na vagabundagem heróica dos caudilhos. Deixemo-los livrando-nos à fascinação do quadro. O nosso assunto tem um traço torturante, é tristemente monótono, e recorta-se de inumeráveis outros, atraentíssimos. Corre-se a todo instante o perigo de perdê-lo, ou de abandoná-lo. Tornemo-nos à tarefa obscura, em que se contraminam as mais exageradas pretensões que ainda se sujeitaram à seriedade de um árbitro. Felizmente não precisa rememorar-se o longo conflito da colônia do Sacramento, ou os seus antecedentes, para se ver que a nova capitania geral surgiu para a batalha. Vimos-la antes despontar nas fronteiras de Mato Grosso e planear-se no Conselho das Índias, como remate e sanção real à marcha progressiva da audiência internada, que ia transfigurando-se no crescendo refinamento das mais enérgicas qualidades do caráter para a repulsa do estrangeiro. A diretriz história da Bolívia, a princípio uma frase, traçou afinal com um rigorismo geométrico resultante numa composição de forças. Desenharam-na os pareceres repetidos dos altos mais altos representantes da metrópole. E, contraprovando-a, viu-se, através dos ditames claríssimos, que se trataram a completa incompetência do curador imperial que estia em Lima para dirigir, eficazmente, aquelas terras. Condenaram-no todas as vozes. Condenou a própria voz do Marquês de Valdelírios, Dom Gaspar de Munhilive Lengarabito Telgale e Espinosa, que era peruano. o novo vice-reinado formar resmo sem a mércias dos negócios alarmantes da colônia. Ou melhor, somente eles, e a situação marítima, mais favorável, de Buenos Aires, obstaram a que a audiência metrópole se firmasse em La Paz, ou em Santa Cruz de La Sierra, ou mais para o norte, como opinara o fiscal de Nueva Hispana. Ainda em 1802, apesar de inteiramente constituído o governo supremo nas margens do Prata, o Conselho das Índias, em pleno de três salas, propôs-se instaurasse o de Charcas, e o ministro Dom Jorge Escobedo, que andara na América como visitor-geral dos Tribunais de Justiça e Real Fazenda, e era a maior autoridade nas questões hispano-americanas, afirmava haver uma suma e urgente necessidade que se declarassem independentes as terras bolivianas de Luz dos Virreinados, e que la província de Charcas se eja em gobierno e capitatania general para el distrito de sua audiência. E dois era uma ideia antiga a impor-se irresistivelmente, como um remate de autonomia adquirida. O vice-reinado de Buenos Aires, antecipando-se-lhe, obedeceu a motivos certo mais alarmantes, porém menos profundos. A Cédula Real de 1776 improvisou-lhe a injunção de um estado anômalo de guerra. Dom Pedro de Cevalos, antes de tudo, era o comandante das tropas que se apresentaram e partiram de Queis, a tomar satisfácio los portugueses por los insultos cometidos. Governar traduzia-se-lhe noutro verbo, badr. Era menos um chefe político que um chefe militar. O regime vice-real, evanescente na hora do pacífico, ali revivia, porque os acontecimentos regradavam. Volvia-se à atividade militar do primeiro século da conquista. A descentralização, que se realizara, superpunha-se, velando-a, sem a destruir, a unidade obrigatória de um plano de campanha. E neste plano, o organismo político da audiência longínqua, que até então reagira isolada contra os inimigos pertinazes, e ajustar-se admiravelmente. A metrópole, embora não a elegesse à frente do regime recém-criado, completava-lhe apenas a ação. Ampliá-lhe, engrandecendo-a. Nobilitava-lhe, hierarquicamente, dando-lhe, ao revés de daqueles rudes lidores, como Bartolomeu Verdugo, que lhe bombeavam as fronteiras agitadas, um garboso fidalgo ciumento de suas comendas, de sua linguagem, de sua bravura cuidadosamente guardada dentro de uma couraça rebrilhante, desempenado e altivo, de altos coturnos e esporas estridentes, corretamente vestido para residir na história. Nada mais. Nada mais além desta imponente figura decorativa. Porque no sistema recém-estabelecido a velha audiência iria incluir-se, Ingra, com as terras que abatara ao deserto, com a sua autonomia cada vez maior. Com as suas tendências originárias apuradas naquele encerro de montanhas e com a sua capacidade querida, crescente e legal como vimos, para o domínio amplo das paragens virgens, que ainda lhe demoravam ao norte. E explicita a Cédula Real. E venido a criar os mil virre governador, capitão general de Buenos Aires, Paguá, Tucumã, Potosí, Santa Cruz de La Sierra, charcas de todos os corregimientos, pueblos, e território rios aquistiende la jurisdicción de aquela audiencia. A enumeração aí sucessiva, sem um hiato de sul para norte. Nomeia-se charcas e sucedem-se logo os corregimentos, povoações e territórios que lhe pertenciam. Ora, o regimento e o pueblo constituíam a derradeira subdivisão, ou molécula inteirante, do organismo colonial. Os territórios, sem definição administrativa clara, eram, geograficamente, sem limites. O indeciso, o indeterminado país meio desconhecido e ermo, que atrairia os povoadores com vizinhos pela própria força natural, irresistível do vácuo. E para eles e sobre eles irradiaria, no quadrante de Nino, a influência boliviana, a avolumar-se autônoma. Demonstrámo-la de relance, em linhas anteriores. Vão confirmá-la agora outros logitames supletivos da metrópole. Extratemo-los, sendo a impossibilidade a transcrição integral. Com efeito, o vice-rei de Buenos Aires recebeu, datado de 5 de agosto de 1777, um ofício de ultramar transmitindo-lhe as instruções destinadas aos governadores das missões setentrionais de Charcas e viu para logo como se lhe reduzia a autoridade e o mando ante determinações invioláveis. O famoso vice-reinado apequenava-se, de fato, impacto na moldura das duas margens do Prata, alongando-se no máximo até o médio Paraguai. O rei decretava estas coisas extraordinárias que sarjamos de sublinhas nos lances mais golpeantes. Pelas circunstâncias locais de aquelos países, Noticias e conhecimentos que devem presidir às determinações que bajam de oferecer-se em tão importantes assuntos. Han constituído ao rei em la necessidade que dependam estos governadores imediatamente sujetos del presidente à audiência de Charcas, cujo tribunal poderá providenciar de prontos auxílios o seu desempenho, e com mais particularidade em ponto a misiones em que lo tiene acreditado. Por estas tão sólidas razões, e por compreender sua majestade igualmente quanto poderiam atrasar-se aqueles prontos auxílios de haber de proceder para elos la intervenção de vestra excelência como vir de aquel distrito. Aqui se agrega também la justa consideração de las circunstâncias em que vuestra excelência está constituído para la atenção dos assuntos. A resueito sua majestade, como é expresado, poner ao cuidado de a presidente e audiência em lo principal aqueles novos estabelecimentos. Leu o novo vice-rei as instruções e avaliou os poderes que lhe tiravam. Dona Ignácio Flores, governador do Mochos e Apolobamba, não se aparelhava apenas da maior independência e amplitude de governo para a defesa daqueles rincões distantes, em todos os trechos das raias lusitanas, consoante o determinado na antiga cédula real de 1772. Senão que também o revestia a culdade de alterar as ordens existentes, ordens emanadas da metrópole. Ou apenas astrito a condições de subordinar ao presidente e audiência de Charcas quanto juzgase conveniente variar para o mejor gobierno de los pudibiu, tanto em lo espiritual como em el temporal, pois este tribunal deverá proceder ao exame e exame de los puntos determiná-lo que calare jus, sia por si, dando-me cuenta de lo que necessite mi real determinação. Estava, evidentemente, raiando pela independência política, um governo audiencial, cujas resoluções, sobranceiras às do governo geral do Prata, se conjugavam de tal modo diretamente com as de próprio rei. E como a esclarecer e firmar bem o critério de que a sua ação fosse alargando-se, aforradamente, pelas terras ignotas, ou ainda não descobertas, nem discriminadas estatuíam as instruções. Deixar ao cuidado e esmero do governador, vários assuntos que solo com la experiência e prática de arte de los países de sumando podem prometer-se las ventajas que se desejam. Assim a locação das povoações e fortalezas ficou ao arbítrio dele, e me parece conveniente dejar la vuestro arbítrio. E poderia estabelecer-se em toda a extensão das divisas portuguesas, até onde estas corressem para o norte. Não há ilusão possível. A ordem réia terminante. Dona Higuencio Flores, delegado do Tribunal de Charcas, devia fundar aqueles redutos, com o fim de impedir que os portugueses se apoderem de lá navegações do Rio Madeira e de los de Mamoré, e tenês com os demais que entram em elos e melos e na desaguara uma era na non. O quatro pornorizas, o Itenês, o Mamoré, o Madeira. Em qualquer trecho dos territórios, que se estiram a partir da margem esquerda do último ou na foz do Mamoré, na do Bemini, na do Abunã ou mais para Jusante até Santo Antônio, transpostas as cachoeiras, poderia o governo de Charcas erigir os povoados e entendesse, e dirigi-los, governando-os, espiritual e temporalmente, sem que pudesse intervir os capitães generais do Peru e Buenos Aires, ou a própria metrópole, que lhe confiareara solenemente todo o destino daquelas regiões. Deste modo, depois de se desprender, pelo desdobramento natural de suas energias profundas, do vice-reinado peruano, que a abrangera, a Bolívia crescera ao ponto de não poder ser abrangida pelo de Buenos Aires. Vestigio ilesa entre ambos. Criou-se autônoma no seu esplêndido retiro de montanhas. Manteve intacta a evolução característica étnica, social e política que tanto a destaca, feito um organismo à parte, entre todas as nações sul-americanas, como a ordem física a destaca, nitidamente, dos rebordos das suas altiplanícies majestosas aos vales complanados da montanha exuberante. E quando se considera que a independência hispano-americana irrompeu da rivalidade entre as audiências, órgãos das esperanças populares, prefigurando as repúblicas atuais e os vice-reis, símbolos da tradição imperial, não maravilha que na Bolívia, onde o governo regional subira tanto, se acendesse e deflagrasse, e não se extinguisse mais o primeiro rastilho da insurreição de São do Equador, ou que lá primeira sinal deu aos amientos a ento de los crió-americanos foi dada por ela em 1899 em Chuquisaca e La Paz, um ano antes que em Buenos Aires. Como nos ensina a palavra austera de Bartolomeu Mitre. Sim como as não nos desviemos. A criação do vice-reinado platino serve também, no caso vertente, a denunciar a extensão territorial a que se reduzira o do Peru. Os deslindamentos dos dois grandes governos, determinados pela ordem de 21 de maio de 1778, sofreram várias modificações e Delon de Oriunga, de um lado, das mudanças realizadas na estrutura das colônias pelas ordenanças de intendentes de 1782, o de outro, das exigências, protestos e o mal contido despeito dos vice-reis peruanos, sentindo escapar-se-lhes o melhor de seus domínios, apesar do caráter meramente platônico que eles tinham. A este propósito ressaltam algumas afirmativas curiosas, que veremos mais tarde. Conclui-se que o encolhimento geográfico do vice-reinado refletiu, rigorosamente e materialmente, a sua considerável retração política. Constringir-se entre Ordilheiras e o Pacífico. Uma lista de terras, de 500 léguas estiradas, a estender-se entre as muralhas dos Andes e solidão indefinida das águas. Os cuidados da metrópole, deslocando-se todos para o levante ameaçado, evidentemente o abandonavam. Pudim abandonou-lo. Ele estava garantido pela própria força formidável da inércia, paralisando todos os estímulos e largos movimentos heróicos que vimos desdobrados no Oriente. A presença dos vice-reis malsinara a audiência metrópole. Ali, não precisamos redizer-lhe os fatos conhecidos, o vício essencial da colonização espanhola, baseado no princípio exclusivo de aumentar a custa dos países novos à opulência parasitária da península, imobilizara o progresso na sua expressão geral. As atividades amorteciam-se em restrições de toda sorte, toliam-nas os monopólios régios e afistulavam nas asiações degradantes dos dízimos, das taxas, das alcavalas deprimentes que noutros lugares se iludiam e se atenuavam com os contrabandos e rebeldias favorecidos pelo afastamento e as distâncias. Lá se exercitavam duramente intactas. Entre os 300 heroexatores que Humboldt, aterrado, calculou nos domínios castelhanos, talvez a metade fervilhasse centralizada pela magnífica cidade de Lima. Por outro lado, a despeito de 500 léguas de costa, o insulamento social do Peru era completo. A amplitude do oceano, na frente, não desafogava, comprimia-o. Permitia uma fiscalização ou robustando os mais breves tratos do estrangeiro. A metrópole bloqueou durante mais de dois séculos a audiência. Em 1789, o navio espanhol acertou de encontrar nos mares remotíssimos do sul, além de 37 de latitude, um outro inglês entregue à faina da pesca de baleias, e o caso desvalioso, fortuito incidente, abalou em tanta maneira o vice-rei Teodoro Croix, que durante largo tempo as velas lavraram as ondas entre Guayaquil e Quique, de sobre-ronda quaisquer embarações que se abeirassem do litoral em concesso. O comércio do estrangeiro nas várias tentativas feitas pelos ingleses, flamengos portugueses e franceses era um sinistro comércio armado de traficantes heróicos, conquistando mercados a disparos de acabuzes e colubrinas, derivando em lances romanescos de verdadeiros combates. Sobre tudo isto, o sequestro espiritual absoluto. A revolução despertara os povos, vergando-os logo depois e logicamente ao peso das armas napoleônicas. A Espanha vibrara de um a outro extremo, alarmando-se atropelada da invasão. E estas novas estupendas chegavam aos limenhos diluídas nos lobos longos, períodos abstrusos da Gazeta de Madrid. As classes baixas, postas logo depois das altas, porque não havia intermédias, estavam condenadas a não receberem o menor vislumbre destes assuntos, que misteriosa e enfaticamente se diziam assuntos de estudo. Seis por fim, em 1790, em Lima, o índice expuratório relegava as purificadoras estas a abominações Roberto, Shakespeare, Corneille, Racine, Voltaire, Boileau e Rousseau. É natural que a monarquia, toda volvida à defesa das possessões do Oriente, que lhe fugiam, já pelo próprio desenvolvimento, já pelas ameaças do estrangeiro, pusesse em plano secundário a vasta circunscrição que se cristalizara na submissão absoluta, e lhe demarcasse corretamente esta devalia com a diminuição territorial correlativa. Mas os vice-reis protestaram. São eloentes os protestos. Arquive-se o primeiro, de Dom Manuel Guirior, a quem se endereçara a ordem régia precitada. Dirigindo-se ao rei, em 20 de maio de 1778, agitando serôdio os argumentos relativos à inconveniência de dividir o vice-reinado, rematou desta maneira frisante. De Ludicho se percebe que é o reino del Perus um terreno de 500 a 600 léguas de largo com comprimento e de 50 a 60 de ancho, a largura com el mar por frente. La Cordillera, países desconocidos a la espalda e com desplobados a um no é outro lado. Sete é preciso. Nenhuma referência às terras afastadas, onde se vêem as do atual litígio. A palavra é oficial. O reino do Peru internava-se no máximo por 60 léguas. A la espalda, as cordilheiras e os desertos. A afirmativa é golpeante, sem atávios. Resume, admiravelmente, os limites que restavam à primitiva capitania geral, tão grandemente reduzida pela expansibilidade da audiência oriental. Mas o protesto, visando corrigi-lo sobre o tardio, era flagrantemente absurdo. Novos deslindamentos ajustavam-se às transfigurações políticas. O fenômeno era até expressivamente físico, na sua fórmula evolutiva generalizada. As maiores massas deveriam, de feito, consolidar-se nos pontos em que se haviam despendido maiores movimentos. É o que confirmam os acontecimentos imediatos.